Secretária Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Cristina Oliveira. Bom dia, bem-vinda à Rádio Gaúcha.
Bom dia a todos os telespectadores, né, ouvintes da Rádio Gaúcha.
Nós queremos saber da senhora a situação do povo Yanomami, que a gente tem falado muito nos últimos dias. As autoridades que visitam, os jornalistas que visitam a aldeia em Roraima têm trazido as informações, mas qual é o cenário mais atualizado que a senhora tem em relação à desnutrição, às doenças, às pessoas que ainda estão sendo hospitalizadas ou retiradas de lá?
Bom, nós tivemos uma missão lá nessa semana, né, que encerrou os trabalhos dessa semana, né, dessa primeira etapa na data de ontem. A situação ainda é muito difícil, né, como a gente já está acompanhando pela imprensa, mas já existe um esforço do governo federal muito grande no sentido de fazer o atendimento, né, de fazer o trabalho de provimento, né, da segurança alimentar de forma mais imediata. E na semana que vem nós vamos voltar para algumas atividades dentro do território indígena, mapeamento de violações de direitos humanos e também uma escuta mais qualificada de lideranças indígenas que precisam ser imediatamente protegidas, né? Nós já adotamos algumas ações emergenciais nesse sentido já nessa semana. O COI, né, que é o Centro Operacional de Emergência, está dando todo o provimento em saúde que é possível, né, adentrando ao território para fazer todo o atendimento que é possível. Hoje foi instituído um grupo de trabalho com equipes do governo do estado também para ampliar esse atendimento e também as medidas de segurança em relação ao garimpo ilegal também estão sendo adotadas.
A gente tem ouvido muita história terrível, né, de abuso sexual contra as meninas por parte dos garimpeiros. Inclusive, com várias delas, tendo adolescentes ainda, tendo engravidado como resultado desses abusos. Como é que vocês estão mapeando isso e que tipo de assistência essas meninas terão?
Bom, essa semana o secretário nacional da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania esteve mapeando os equipamentos públicos do Sistema Nacional de Garantias da Criança e do Adolescente, identificando quais as falhas, né, houveram nesses atendimentos às crianças e adolescentes, conversando com os conselheiros tutelares para identificar falhas, né, no atendimento às crianças e famílias indígenas. E ele vai produzir, né, um relatório em breve, que também incorporará o nosso relatório parcial dessa primeira etapa, e vamos fazer algumas orientações e recomendações, tanto ao governo do estado quanto ao governo federal, para adoção de providências em relação a essas violações gravíssimas, né, contra crianças e adolescentes. Para além disso, nessa nossa próxima etapa de incursão nos territórios, a gente também vai fazer já uma identificação dos atendimentos que são emergenciais para crianças e, enfim, indígenas de um modo geral, em situação de grave violação. De fato, nós tivemos, né, o relato de violação, de violência sexual contra crianças e adolescentes, também uma situação de adoção ilegal também muito presente, né, em relação às famílias indígenas, e tudo isso está sendo mapeado.
Eu queria até que a senhora aprofundasse mais essa questão das adoções ilegais, porque isso tem surgido agora nos últimos dias, né, e deixa o mundo estarrecido.
Sim, sem dúvida, né? Há uma falha evidente, né, no sistema de proteção, no sistema de justiça, nós podemos dizer, né, porque de fato deveria ter ocorrido um acompanhamento mais próximo e também um encaminhamento devido dessas situações, me parece que não houve, né? Então nós estamos identificando essas situações, inclusive para orientar a tomada de responsabilidades, né? Todo o sistema institucional envolvido é responsável de alguma forma por essa escala de violações em território Yanomami.
Secretária, a gente observa que o Ministério apontou 22 suspeitas de omissão por parte do anterior governo, né, o governo de Bolsonaro, nessa tragédia Yanomami. Essas omissões não haviam aparecido naquele diagnóstico, naquele relatório feito durante o governo de transição no núcleo de Direitos Humanos, ou seja, o atual governo não tinha ideia dessa tragédia, ela só surgiu depois da posse mesmo?
Sim, nós, infelizmente, durante o trabalho de transição, nós tivemos uma realidade de sonegação de dados, né, pelo governo anterior. Muitas informações não foram repassadas, mesmo tendo havido uma provocação formal para que essas informações fossem repassadas. Nós só conseguimos mapear os encaminhamentos inadequados ou as omissões, né, que foram praticadas pela gestão anterior, quando realmente começamos a gerir, né, a pasta e ter acesso aos procedimentos administrativos, boa parte deles, inclusive, em caráter de sigilo, né, mesmo não tendo uma justificativa específica, né, para esse sigilo no que diz respeito a providências que deveriam ser adotadas, né. Então, só realmente durante o início da gestão é que nós começamos a fazer esse mapeamento, quando também já veio a público uma situação, né, de tragédia humanitária escancarada, que já vinha sendo denunciada, mas que, de alguma forma, pelo aparato institucional da gestão anterior, estava sendo sufocada no âmbito administrativo, né?
Ontem, o senador, agora senador Hamilton Mourão, que esteve à frente do tema Amazônia pelos últimos anos, era vice-presidente até o fim do ano, falou aqui na Rádio Gaúcha e disse que muitos índios apoiam o garimpo ilegal, que os índios querem celulares, caminhonetes, e que apoiam de alguma forma. Vocês conseguiram constatar isso de alguma forma, a participação de índios nesse esquema? E ele falava também sobre haver muitos indígenas da Venezuela nesse ponto, uma situação que tem sido falada de forma pelo WhatsApp nos últimos tempos, mas ele diz que há sim ali, não que não importe se há venezuelanos e que não se tenha que cuidar da saúde deles, mas são brasileiros, são venezuelanos, qual é a informação que a senhora traz?
Bom, na verdade, essa é uma visão um tanto assimilacionista, né, da realidade indígena. É preciso verificar a situação dos indígenas como uma situação que envolve uma compreensão de diversidade cultural e étnica, né, que, infelizmente, muitos setores ainda não conseguiram ter. E, nesse caso, o que a gente percebe, na verdade, é que o garimpo ilegal, ele de fato não pode ser enfrentado apenas com repressão, né? Existe uma necessidade de políticas permanentes, políticas alternativas, inclusive sob o aspecto socioeconômico, para que o Estado, de um modo geral, consiga lidar com o respeito ao território indígena de uma maneira adequada. Isso é um fato. Culpabilizar os indígenas por essa realidade é uma inversão de responsabilidades, né? O que nós temos que fazer como instituições de Estado é assumir a responsabilidade pela defesa do território para que, de fato, os indígenas tenham autonomia, né, de decidir e gerir as suas vidas conforme os seus preceitos étnicos e culturais. Isso, infelizmente, não aconteceu porque a defesa e a proteção do território indígena foi extremamente falha durante toda a gestão do governo Bolsonaro.
Esse ponto que a Andressa cita, que, da entrevista do general Mourão, agora senador pelo Rio Grande do Sul, de que, mas tem essa possibilidade de que os índios sejam venezuelanos. Isso corre muito nas redes sociais, já foi desmentido por várias autoridades, mas eu queria ouvir o que a senhora tem a dizer sobre essa história de que os índios desnutridos, que a gente tem visto essas imagens chocantes, seriam venezuelanos.
Isso também é uma absoluta falta de conhecimento sobre a realidade do território Yanomami. O território Yanomami, ele envolve não só o território brasileiro, mas também o território venezuelano. E é um povo com diversidades enormes, diversidades linguísticas, culturais, e que também tem uma característica nômade, né? Agora, obviamente, né, os fatos demonstram por si só, né, inclusive porque estão sendo atendidos em território brasileiro por equipes brasileiras, que nós temos, sim, uma situação gravíssima, né, de letalidade em território Yanomami no Brasil, né, e não há nenhuma informação de que esses indígenas em em grande parte, né, ou em medida substantiva, sejam venezuelanos e não estejam sendo devidamente identificados. Isso é um completo desconhecimento da realidade do que está acontecendo lá. O que também não nos surpreende, né, porque da forma como foi tratada essa realidade na gestão anterior, é evidente que as pessoas não só não conheciam a realidade, como também não quiseram conhecer, né? Deram um tratamento absolutamente protocolar e inadequado às diversas denúncias que chegaram às instituições de Estado.
Secretária Rita, esse levantamento, esse relatório preliminar que vocês fizeram, foi encaminhado ao Ministério da Justiça, que determinou a abertura de inquérito para apurar, além da omissão de socorro, suspeita de genocídio. Ou seja, é grave, né? Estamos falando de extermínio étnico, que já levou aí líderes no mundo inteiro, ou da África especialmente, e da Iugoslávia, à Corte de Haia. O que precisa para considerar genocídio no caso dos Yanomamis? E vocês pretendem levar o caso às cortes internacionais?
Em verdade, esse caso já está na Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos. Inclusive, foram descumpridas medidas cautelares impostas ao Estado brasileiro na gestão anterior. Foram oferecidos relatórios completamente irreais em relação à situação do povo Yanomami, inclusive com informações de providências que de fato não foram adotadas e que também, de alguma forma, descredibilizava as denúncias que foram apresentadas. Então, já é uma questão posta, né, nos sistemas internacionais de direitos humanos. O que nós vamos fazer a partir de o que nós já estamos fazendo, na verdade, desde o primeiro dia em que tivemos conhecimento dessa situação, é assumir as nossas responsabilidades enquanto Estado, né, responsabilidades que os gestores anteriores não assumiram. Então, estamos adotando todas as políticas emergenciais, de médio prazo e de longo prazo também, ações mais estruturais, para que a gente possa dar conta não só da situação emergencial, mas também da proteção e da defesa do povo Yanomami de uma forma permanente e que eles possam, de fato, ter uma retomada do seu modo de vida. E vamos dialogar com os organismos internacionais para que o Estado brasileiro, né, tenha restaurado a sua credibilidade enquanto Estado que defende e protege o território indígena.
Secretária, a gente tem ouvido falar muito dos Yanomamis, né, e visto essas imagens todas que são chocantes, eu repito, né, só não se choca com essas imagens quem está disposto a acreditar em fake news e achar que são imagens inventadas, ou mesmo ainda que fossem venezuelanos, é impossível não se chocar com crianças esquálidas, com essas imagens todas. Mas aí eu lhe pergunto, assim, pelo que vocês têm visto, há outros povos indígenas, porque o Brasil tem, os Yanomamis são apenas um dos povos, né? Tem muitos povos vivendo situações parecidas também, com exploração de garimpo, com falta de comida, com falta de medicamentos?
Bom, nós de fato tivemos um abandono, né, dos povos indígenas na gestão anterior e que, de certa forma, afetou todas as comunidades indígenas. Né? A FUNAI foi desmobilizada, né, foi desmontada enquanto instituição que deveria, né, ter essa articulação de proteção dos povos indígenas, e isso está sendo retomado agora. Nós sabemos que outras etnias, outros povos indígenas também estão sofrendo, em larga medida, esse abandono, né, durante toda a gestão anterior, mas, de fato, o que está acontecendo em território Yanomami é uma escala de gravidade nunca antes vista e que demanda de nós uma atenção especial, mas, de toda forma, estamos mapeando também outras situações de violações que estão acontecendo de maneira também grave, né, como o dos povos Pataxós, os Araus. Então, nós estamos mapeando essas situações também para adotar medidas emergenciais necessárias.
Ainda na linha da Rosane, da pergunta da Rosane sobre outros povos indígenas, a gente sabe da dificuldade, secretária, que é o acesso a esses locais, né? E já fizemos também aqui o nosso meia-culpa como jornalistas, que por muito tempo não olhamos para os Yanomamis, dada também a dificuldade de acesso lá, mas uma falta de olhar, de pautar este tema. Como é que vocês pretendem mapear? Como é que pode ser feito esse mapeamento, né? Porque desde a transição, a gente ouvia que a questão ambiental, a questão dos povos indígenas, exige que vários ministérios conversem entre si, né? Ministério da Justiça, Sim. Direitos Humanos, agora povos indígenas, dependem muito do acesso Sim. da Polícia Federal, helicópteros, aviões. Então, vocês já estão fazendo esse diálogo? E como mapear?
Sim, eu acho que um grande articulador, né, desse mapeamento, desse levantamento de informações precisas, né, é o Ministério dos Povos Indígenas, juntamente com a FUNAI, que vai ser o grande articulador dos diversos grupos e comitês de trabalho que estão sendo constituídos e que vão, de fato, por toda a expertise histórica, né, e pelas pessoas que estão à frente dessas pastas, vão nos orientar nesse mapeamento e também a partir das instâncias, né, centrais ali da Presidência da República, fazer toda essa articulação para que a gente chegue com um conjunto de políticas públicas para dar conta, né, de todas as necessidades dessas populações indígenas.
Ok, nós lhe agradecemos pelas informações, pela entrevista, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Cristina Oliveira. Bom dia e bom trabalho para a senhora.
Muito obrigada, bom dia a todos.